Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui conversar contigo sobre fidelização, sobre aquilo que faz a gente permanecer fiel a uma marca, a um produto, a uma empresa ou a uma pessoa. E eu andei pensando nisso quando eu olhei com mais atenção o serviço que mais gera fidelização. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre qual o tipo de produto ou qual o tipo de serviço que gera mais fidelização? Eu pensei e cheguei à conclusão que o cabeleireiro é o profissional que mais gera fidelização nos clientes. E eu vou te dizer, nesse episódio, por que os cabeleireiros geram tanta recorrência, geram tanta fidelização. Mas eu já vou logo te dizendo que o objetivo aqui não é falar só sobre cabeleireiro, não. Eu quero que você entenda como funciona essa fidelização para você poder aplicar também no seu negócio, ou mais que isso, aplicar no seu negócio mais importante, que é a sua relação afetiva. Como você construir mais fidelização, mais fidelidade na sua relação afetiva a partir da observação do trabalho de um cabeleireiro ou de uma cabeleireira, beleza? Vamos começar então. Quando a gente pensa em cabeleireiro no Brasil, qual é o primeiro nome que vem à cabeça? Eu não sei qual foi o nome que veio na sua cabeça, mas na minha cabeça, o primeiro nome que vem é do cabeleireiro José Jacenildo dos Santos. Talvez você não conheça, né, o José Jacenildo, né? Mas com certeza você conhece o apelido que ficou assim famosão desse nosso grande profissional chamado José Jacenildo. O Brasil inteiro conhece o José Jacenildo como Jaça. Isso mesmo, o homem que faz a cabeça de Silvio Santos. E o Jaça, nos últimos 45 anos, ele recebe semanalmente, pelo menos duas vezes, a visita dele, de Silvio Santos. Ou melhor, ele recebia essa visita porque durante esses meses de isolamento social por conta da pandemia, Silvio Santos ficou completamente isolado, ele não foi nem gravar os programas dele lá no SBT, e adivinha, em 6 meses de absoluto isolamento, qual foi a única oportunidade de saidinha que Silvio Santos se permitiu? Adivinhou? Foi isso mesmo. Ele foi lá procurar o Jaça. Ele foi no Jaça para cortar o cabelo, poder pintar o cabelo também, renovar o visual lá. Olha só, um homem que se protegeu da pandemia, isolado completamente, a única saidinha que ele deu foi para lá. Foi para poder estar junto do seu cabeleireiro de 45 anos de relação. E essa história de fidelização, ela não acontece só entre Silvio Santos e o Jaça. Isso não é exceção à regra. Ela é meio que a regra nesse mercado de cuidados estéticos. Se não acontece com você, provavelmente você conhece alguém que o cabeleireiro muda de bairro e o cliente continua com ele. A pessoa pega ônibus, paga Uber, dirige quilômetros para chegar no novo endereço do salão, mas não desiste do profissional que ela decidiu confiar o corte do cabelo. E eu conversei com alguns designers de cabelo e eles me contaram umas histórias bem interessantes que eu vou compartilhar com você. Lembrando que a missão desse episódio é a gente descobrir com os cabeleireiros como a gente pode trazer a fidelização para os nossos negócios e também para a nossa vida. O primeiro que eu convido para esse papo é o Dirceu Paigel. Ele é um dos cabeleireiros capixabas mais renomados assim, e ele também tem uma outra habilidade, ele é mestre da arte da perucaria. Ele cria perucas para suas clientes que estão vencendo o desafio da quimioterapia. Ele faz perucas de muito bom gosto, sabe? Muito bem feitas. E essas perucas ajudam as mulheres a se sentirem mais confiantes e mais elegantes. Ouve aí o depoimento do Dirceu.
Ei, Fábio, tudo bem? Então, o Franco ele faz cabelo comigo desde 15 anos. Eu tinha um salãozinho simplesinho ali em Jucutuquara. E ele, aquele molequeotezinho, cortava cabelo comigo, né? Começou a cortar cabelo comigo. Daí eu pulava de um lado, pulava do outro e o Franco me achava. Nunca ele me perdia de vista. Eu ficava, às vezes, um tempo tentando me localizar, porque nessa fase de cabeleireiro novo, a gente pula de galho em galho. Ele ficava daqui, dali, ia daqui, dali também, né? onde eu estava com o salão, ele ia. E agora no shopping ele está também aqui comigo. Então, assim, é uma relação de amizade, respeito, né, que a gente criou um pelo outro. Ele hoje está casado, eu não sei se está com quase 40 anos, mas, assim, é muito bonita essa relação da gente, sabe? Eu tenho outros clientes masculinos também, que não são tantos, que também que não abrem mão do trabalho, não abrem mão de jeito nenhum. Corte até mais caro, mas eles continuam cortando com a gente. Com esse negócio da barbearia, corte masculino ficou até barato, né? Então, assim, a média de cabelo em uma barbearia é de 20 a 50, 60 reais no máximo. Aqui a gente cobra 90, eu cobro 90, né? Mas esses clientes não abrem mão porque acostumaram a cortar o cabelo com a gente, né? E são fiéis. Tem muitas histórias de fidelidade, eu não consigo lembrar de imediato. Tem também essa família que três gerações fazem mega ré comigo. Tem o pessoal do sul da Bahia, muitas mulheres do sul da Bahia, que eu não consigo registrar todas, é que também corta o cabelo comigo há muito tempo, quando eles vêm a Vitória ou eles marcam para cortar cabelo. E são histórias que a gente vai lembrando devagarzinho.
Parabéns, Disseu. Eu também já estive aí e eu atesto a maestria do seu trabalho. Outra história bem interessante é do cabeleireiro Anthony Oliver. Ele é um cabeleireiro que ele transformou o salão dele numa espécie de consultório terapêutico. Quem senta na cadeira lá do Anthony acaba se sentindo tão à vontade que começa a desabafar coisas que às vezes nunca falou pra ninguém, sabe? Dado o nível de confiança que ele consegue gerar nos seus clientes e nas suas clientes. Vamos conferir então o nível de fidelização que ele conseguiu gerar em uma cliente.
O cabeleireiro, quando a cliente fideliza, fideliza mesmo. Um tempo atrás, uma cliente que é minha cliente há quase 9 anos, ela contou que é fiel a mim, né? E com o marido dela, ela já até deu umas escapulidinhas, mas ela é babadeira, pessoal. Por quê? Com o marido ela escapuliu, mas ela falou que com o cabeleireiro ela jamais trairia. Essa cliente tem aproximadamente há 9 anos que é minha cliente. E, gente, é realmente assim mesmo. Cabeleireiro e cliente é um casamento. E quando casam, gente, é fiel. Até enquanto tiver cabelo, ela vai fidelizar o profissional.
Ah, rapaz, que parabéns pela confiança que você consegue inspirar nas pessoas e vamos torcer para que esse marido não seja alvo de mais escapulidas, que ela consiga gerar mais conexão dentro da própria relação também, tá bom? Outra história bem curiosa é a da cabeleireira e maquiadora Valéria Neri. Ela se especializou na arte de encantar clientes. O trabalho dela é assim, ele é muito conhecido e reconhecido pelas agências de publicidade e também pelos produtores de cinema e de televisão. A história que ela conta aqui pra gente revela o quanto uma cliente está disposta a investir em função da fidelidade construída.
Uma cliente ia casar no Rio de Janeiro. Aí ela pagou minha passagem de avião, minha estadia no hotel e, é lógico, o meu trabalho, né, para poder ir lá arrumar ela no dia do casamento dela. Foi muito legal.
Parabéns, Valéria. Eu também já fui seu cliente em oportunidades por conta da TV, em trabalhos da TV, e sei que existe muita dedicação e prazer no fazer que envolve o seu trabalho. Parabéns mesmo. E eu colhi todos esses depoimentos para ficar bem claro para a gente que a fidelidade do Silvio Santos com o Jassa não é exceção à regra. A ideia foi mostrar que nessa relação comercial, a fidelidade é a regra do jogo. Para a gente conseguir entender como funcionam os mecanismos dessa fidelidade para construir nas nossas vidas, para como a programação neurolinguística nos ensina, né, a arte de modelar, ou seja, estudar o modelo e aplicar esse modelo na nossa vida. Essa é a missão do que a gente está fazendo aqui hoje. Fica ligado, fica ligado. E já que a gente está falando sobre PNL, sobre a programação neurolinguística, eu convidei para esse papo um dos maiores mestres da programação neurolinguística, o mineiro Gilson Pacheco. Eu pedi para ele ajudar a gente a entender o que justifica uma fidelidade tão intensa como essa do Silvio Santos com o cabeleireiro Jassa. E o Gilson, como sempre, ele trouxe elementos muito interessantes para a gente pensar a respeito. Fala aí, Gilson.
Rapaz, sobre aquele caso que você me contou do moço que interrompeu o seu isolamento para ir ao barbeiro, porque fazia isso há 40 anos, me botou para pensar um pouco. E imaginei sobre vários caminhos. Um deles, que me pareceu mais simples e mais óbvio, é um certo nível de toque que a pessoa tem, ou seja, o transtorno obsessivo compulsivo que todos nós, seres humanos, possuímos. O toque, ele mexe com nossos valores de tal maneira que a gente coloca uma certa importância a um certo hábito, às vezes até hábito de rotina, mas de tal maneira que aquilo vira um paradigma que diz que sem você executar aquela ação, as coisas estão fora do normal. E o toque não admite coisas fora do normal. Então, por exemplo, se tem 40 anos que eu vou ao barbeiro, eu deixar de ir ao barbeiro naquela regularidade, eu estou violando uma norma muito grande. E a pessoa não consegue segurar-se. E vai atrás do barbeiro. Então, tá, essa é uma das maneiras que a gente pode analisar essa situação. Mesmo porque a gente não conhece a história do nosso herói. É apenas o ato de ir ao barbeiro. É um outro ponto de vista também, uma pessoa muito arraigada àquele padrão voltado para os outros. Uma pessoa que tem imensa preocupação com o que os outros podem pensar. E às vezes ele diz o seguinte: há 40 anos eu vou ao barbeiro. Há 40 anos o barbeiro fica lá e sabendo que eu vou chegar. E se eu não chego, o que é que ele vai pensar de mim? Percebeu? Então, ele não consegue ter sossego sabendo que uma outra pessoa pode estar fazendo um mau juízo dele porque não está cumprindo um compromisso oficial de 40 anos. É também um outro ponto de vista. De qualquer maneira, como você sabe, o negócio meu é programação neurolinguística, de qualquer que seja a explicação, no fundo tem uma coisa muito importante. Valores. Valores, isso é acima de qualquer coisa. Valor é uma coisa de que o ser humano não abre mão. Então esse camarada não abre mão da importância que ele dá em ir ao barbeiro. Isso está por trás de tudo, qualquer que seja a outra explicação científica, racional, etc. Ok, amigo Fábio, espero ter colaborado. Um grande abraço para você. Tchau.
Sem dúvida, Gilson, sem dúvida os nossos valores, eles são os motores que impulsionam a gente para determinadas decisões. Excelente ponderação, Gilson. E eu também convidei para esse papo o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fiz questão de trazer o olhar desse professor doutor para a gente ampliar a nossa compreensão sobre o fenômeno da fidelização, no caso específico de cabeleireiros e clientes. Então você vai conhecer agora a visão do doutor Cláudio Rabelo.
Muito bom, Fábio. Vamos falar então de dois aspectos aí no marketing de serviço, do que caracteriza o serviço. Primeiro é a intangibilidade. A intangibilidade quer dizer que, diferente do produto, que tem dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, pão com gergelim em qualquer lugar que você vá numa loja do McDonald's, pelo menos é o que promete, ou leite condensado, caramelizado, com flocos crocante, coberto com delicioso chocolate Nestlé, toda vez que você come um choquito. Diferente disso, os serviços, eles são intangíveis. Ele tem aspectos como a cortesia, a amizade, a experiência em cada prestação, a agilidade, a personalização. Cada vez que você vai num restaurante, por exemplo, está tocando uma música diferente, não é a mesma música. As pessoas que estão no entorno criando as experiências ali são diferentes. E um dia pode ter alguém falando mais alto, te incomodando, outro dia pode ter um garçom com um humor um pouco diferente, né? A cada dia, o humor de quem te atende, a qualidade do produto pode variar. Então, ele tem essa variabilidade e essa intangibilidade. Tem fatores intangíveis. Quando você vai num salão de cabeleireiro, por exemplo, e tem um cafezinho te oferecendo, uma cachaçinha, uma revista diferente, como alguns fazem, a qualidade lá da climatização, o nível de conversa, as pessoas não cortam só o cabelo, elas vão também para bater um papo. Dependendo desses fatores intangíveis, fazem a sua experiência aumentar ali. Então esse é o primeiro aspecto. Como o serviço ele tem muito perigo de errar, diferente do produto, que você já vê lá um produto de uma marca muito forte, você já imagina que ele vai ser muito bom porque aquela marca já tem aquele padrão consolidado, no serviço isso pode afetar a relação de anos por apenas um dia, por apenas uma falha, né? Porque ela não tem essa padronização no serviço. Então se alguém consegue por alguns meses cortar o seu cabelo em um lugar, ela vai continuar se mantendo fiel. Um outro aspecto aí que eu vou falar, que é a variabilidade, por exemplo, né? Um cabeleireiro ele difere do outro, diferente de um hambúrguer que pode ser igual ao outro, né? Hambúrguer não, vamos falar assim de um produto industrial, né? Um relógio pode ser igual ao outro, mas no caso do cabeleireiro ele vai variar. Então o cabeleireiro tem que ver também que ele está fazendo algo que é a tatuagem do seu exterior. De certa forma, ele molda a personalidade que você é, que os outros te enxergam. A sua identidade, um padrão de identificação que as pessoas te enxergam. Então, dá muito medo para a pessoa, que mesmo que seja mensalmente, de mudar essa sua tatuagem externa, né? Essa tatuagem da cabeça, a tatuagem do rosto, que é o seu tipo de cabelo. Então, se ela acha que ela é aquilo, né, a identidade dela já está forjada, dificilmente ela vai querer trocar de um cabeleireiro para o outro. Sem falar que é um tipo de serviço que a pessoa fica lá meia hora trabalhando na sua cabeça, ao mesmo tempo em que conversa com você. Então, indubitavelmente, vai se formando aí no decorrer dos anos uma amizade.
Realmente, professor, de fato, esse tempo de conversa ali, ele é algo tão raro que acaba virando uma joia. Para pensar um pouquinho. Tenta lembrar de alguém cortando o cabelo ou fazendo algum procedimento estético. Imagina a cena do salão aí na sua cabeça. Naquele momento, acontece algo que é extremamente raro. O cliente ou a cliente, por conta dele estar com aquela capa sobre ele, dificulta o uso do celular. O cabeleireiro, por também estar com as mãos ocupadas, né, uma mão na tesoura, outra no cabelo, no secador de cabelo, seja lá o que for, ele também não está usando o celular. Naquele momento ali, a gente tem duas pessoas em profunda conexão uma com a outra, conversando e dando atenção quase que exclusiva por 30 minutos, um ao outro. Isso é raro hoje em dia. Poucos momentos da nossa vida hoje em dia a gente consegue ficar 30 minutos sem olhar o celular. São raras as pessoas que conversam com a gente sem ter que, por alguns segundos ou alguns minutos, ter a atenção sequestrada pelo celular. Nos 30 minutos que a gente está sentado na cadeira do barbeiro ou do cabeleireiro, é como se a gente estivesse, assim, no trono de um rei. Naquele momento, a gente se sente como prioridade de alguém. Toda a atenção está na gente. Em quantos momentos do nosso dia a gente consegue se sentir assim? Se sentir como o centro da atenção de alguém. Tá percebendo que lugar especial é esse que o cabeleireiro te coloca? E ainda tem outra coisa. Tem a magia da sinestesia. De ter alguém tocando o nosso cabelo, massageando o nosso couro cabeludo. Esse nível de intimidade, ele é bem raro. Muitos homens e mulheres não vivem uma experiência tão afetiva assim dentro dos próprios relacionamentos. Eu penso que, em algum nível, o cabeleireiro, ele não supre apenas a carência de atenção do seu cliente, ele também supre a carência do toque, a carência do afeto. É algo muito profundo construído ali. Um outro ponto que eu noto que gera um diferencial dos cabeleireiros é que quando as pessoas procuram por eles, quase sempre elas estão vivendo uma insatisfação com a aparência, achando o cabelo grande ou curto demais, querendo mudar a cor ou a textura do cabelo, ou seja, elas saem de casa insatisfeitas e depois do trabalho do cabeleireiro ou da cabeleireira, essas pessoas se surpreendem positivamente. Elas saem de lá muito mais felizes do que entraram. Quase sempre o resultado do trabalho vai gerar um novo estado emocional no cliente. esse trabalho vai gerar emoções que possibilitam sentimentos mais confortáveis, mais encorajadores. É também um trabalho com emoção. E produzir essa edição do podcast me fez perceber três segredos que podem ajudar a gente a elevar o nível de fidelização dos nossos clientes e, quem sabe, até dos nossos amores. O primeiro grande segredo é buscar produzir a melhoria do estado emocional de quem contrata o nosso serviço ou compra o nosso produto. É a gente assumir para a gente o desejo de fazer com que o nosso trabalho, de alguma maneira, ajude quem compra ou contrata a se sentir melhor do que se sentia antes de cruzar o nosso caminho. Ter clareza que a pessoa vai levar um pouco da gente naquilo que ela compra ou naquilo que ela contrata. Um pouco da gente vai naquilo que a gente vende também. Outro grande segredo é que as pessoas muitas vezes elas não compram o que a gente faz. Elas compram o porquê a gente faz. Eu conversando com os cabeleireiros e também com clientes durante esse tempo que eu fiquei produzindo o episódio, eu percebi que é muito valorizado a ideia do profissional que tem clareza do propósito. Os clientes se apegam muito mais aos profissionais que verdadeiramente tomam como propósito o cuidado. Quando esse cliente ou quando essa cliente percebe que não é só o cabelo que está sendo cuidado, que é a pessoa como um todo que está sendo cuidada durante aqueles 30 minutos, isso exerce um fator de generosidade, de reciprocidade tão grande, que a pessoa retribui essa atenção, esse cuidado com essa fidelidade extremada. É preciso deixar claro para quem contrata o nosso serviço, compra o nosso produto, o porquê a gente faz o que faz. E o terceiro e mais importante segredo é a escuta. A generosidade de ouvir com o coração, de acolher sem julgamento. Ouve aí o que o cabeleireiro Anthony Oliver fala sobre essa habilidade de escuta.
Muitas das vezes as mulheres vêm no salão não apenas para lavar o cabelo, para fazer uma hidratação, para fazer um procedimento químico, mas elas querem ser ouvidas. Hoje talvez elas não tenham as pessoas que ouçam mais, o marido, o filho, amigo, pai, mãe, irmão, que as pessoas não querem mais ouvir, não querem saber mais do problema do outro. Então elas vêm e eu a ouço. Quando eu ouço elas e deixo ela ser a pessoa que ela quer ser e ela sai leve e feliz.
É isso, gente. Assim como a gente se esforça para fazer pelos nossos clientes, a gente também pode fazer pelos nossos amores também. O amor da sua vida, quando está com você, se sente a pessoa mais importante? O amor da sua vida sabe do tamanho do seu amor? Essa pessoa consegue perceber o seu amor nas suas atitudes? Você consegue fazer essa pessoa se sentir ouvida, se sentir compreendida? Se você disse não a pelo menos uma dessas perguntas, que tal aprender sobre fidelidade, sobre fidelização, sobre reciprocidade com o seu cabeleireiro ou com a sua cabeleireira? Que tal? Eu acredito que eles têm muito a ensinar a gente. Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Se esse episódio inspirou a sua vida profissional ou a sua vida amorosa, que tal compartilhar com alguém que você ama? Que tal compartilhar também com quem faz a sua cabeça, com quem te faz ficar mais bonito, com quem te faz ficar mais bonita? Eu imagino que a pessoa que cuida da beleza dos seus cabelos, ela vai se sentir muito valorizada se você compartilhar. Vai lá, manda no WhatsApp, vai. Vai ser um presente. Eu fico por aqui e desejo a você um forte abraço e até a sua vitória.